Negócios à Lupa pela AEMINHO. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 10h20 e 15h30.
Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Negócios à Lupa pela AEMINHO. Em parceria com a Associação Empresarial do Minho, recebemos todas as semanas diferentes empresários da região para abordar temas da atualidade. E hoje, por ser o primeiro programa, junta-se a esta conversa Ramiro Brito, presidente da AEMINHO. A nova comissão executiva é alargada a 8 elementos nos próximos 3 anos. Além de Ramiro Brito, integra Ricardo Salgado, Isabel Carneiro, Gonçalo Pimenta de Castro, Patrícia Santos, Nuno Mota, João Pinho de Almeida e Graciete Lima como vice-presidentes. Ramiro, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Eu gostava de começar esta conversa por algo que já tem dito. Quer corporizar o Minho como um motor de desenvolvimento económico do país. Quais são os passos até chegarmos a este ponto?
Temos um caminho para fazer, como é expectável, mas acho que antes de mais temos que conseguir continuar o trabalho de criar uma comunidade empresarial do Minho que tenha essa identidade, que se sinta uma comunidade, que interaja com uma comunidade. Nós temos sido uma associação que se bate pela cooperação, temos dito e eu tenho dito muito insistentemente que o desafio do século XXI para a humanidade é de facto entender que tem tudo a ganhar quando coopera em vez de competir. E o Minho é um bom exemplo disso. Nós somos uma região exportadora, aliás, à semelhança do resto do país, e, portanto, as empresas do Minho têm tudo a ganhar em cooperarem, em serem parceiras, em criarem esse espírito de comunidade. E eu diria que esse, se calhar, é o passo mais importante para conseguirmos projetar o Minho no país e no mundo de uma forma mais eficiente e mais organizada. E, portanto, nós temos falado muito sobre a ideia e a abertura da mente dos empresários para entenderem que podem ganhar escala ao unir-se, seja no formato jurídico que for. Temos falado muito da perspectiva das empresas de olharem para o mercado externo de uma forma agregada, de perceberem que se nós agregarmos valor somos mais competitivos quando vamos competir lá fora com players de maior dimensão. E, portanto, eu diria que a palavra de ordem será mesmo essa, será a cooperação e a agregação para conseguirmos um dos nossos principais objetivos desde o dia em que fundamos a Minho, que é criar uma comunidade empresarial do Minho, que agregue Braga e Viana do Castelo num todo, que interaja como uma comunidade, que se veja e se reveja nessa mesma comunidade.
Está na AEMINHO desde o primeiro dia de vida desta associação. Agora, na liderança da AEMINHO, quais são os grandes objetivos que tem para os próximos 3 anos?
Eu acho que a AEMINHO tem, se olharmos complementarmente para aquilo que eu acabei de dizer, eu diria que nós temos a obrigação de continuar a ser a voz dos empresários de uma forma desinibida, acima de tudo independente. Numa perspectiva construtiva, nós temos a obrigação de construir, de acrescentar alguma coisa ao panorama empresarial e económico da região e do país. E, portanto, eu tenho muito na minha ação diária esta preocupação em ser um agente ativo e que acrescenta alguma coisa. A AEMINHO vai trazer e vai continuar a debater os temas da atualidade e vai se pronunciar sobre eles e vai trazer os agentes e as entidades e as pessoas que entende importantes para isso. Vamos começar no dia 17 de julho com um jantar de debate sobre a mobilidade, mas de uma forma diferente. Vamos abordar o tema do aeroporto, juntamente do novo aeroporto de Lisboa, juntamente com o tema da ferrovia. Vamos juntar os Presidente da Câmara do Porto e o Presidente da Câmara de Braga num painel de debate, juntamente com o Presidente da CCDR e um empresário desta área de atividade, para olharmos muito na perspectiva que nós defendemos para estas problemáticas de uma forma integrada. Normalmente fala-se muito da assimetria e de facto que existe regional entre o Porto e o Minho, e como é que o Porto e o Minho podem ser conjuntamente um fator de desenvolvimento, e portanto chamamos os dois maiores players, os dois presidentes dessas câmaras, para debaterem este tema. Vamos apostar muito e vamos falar muito de produtividade. Portugal tem uma crise de salários, tem uma crise de pessoas mal pagas, que depois não têm capacidade para terem uma casa, para arrendarem uma casa e para viverem, para fazer face muitas vezes à inflação e outros fatores económicos que fazem parte da vida das pessoas. Mas nós percebemos que, sendo um dos países menos produtivos da Europa, nós dificilmente vamos conseguir pagar melhores salários. Então vamos olhar para a produtividade em três fatores essenciais. A primeira, como fator de aumento da qualidade de vida das pessoas. Ao longo dos anos, por questões de mera estratégia política, sempre que se fala de produtividade, as pessoas pensam que nós estamos a falar de sobrecarregar os trabalhadores. E não é disso que se trata. A produtividade é precisamente o oposto. A produtividade é criarmos sistemas de produção nas empresas que permitam, com menos trabalho, com menos carga, atingir resultados mais eficientes, com melhores resultados. E, portanto, no fim do dia, nós estamos a falar em aumentar o resultado, o rendimento das empresas, reduzindo a carga de trabalho dos trabalhadores. E vamos falar muito e incidir muito sobre este fator da internacionalização. De facto, vamos tentar ser não uma associação empresarial que faz missões empresariais para passear, mas para trazer resultados concretos. E, de facto, nós vamos ter esta preocupação em olhar para os mercados externos, trazendo para os nossos associados e para a região do Minho coisas concretas que possam abrir caminhos em novos processos de internacionalização para as empresas da região.
Já falaremos, obviamente, da missão que teve no Kosovo, mas antes disso não pude deixar de reparar que falou do Porto e do Minho. Uma é a área metropolitana, a outra ainda não. Considera que Braga só conseguirá competir com o Porto quando agregarmos o Minho numa única área? Viana do Castelo e Braga?
Eu acho que Braga e Viana do Castelo têm que se olhar para si próprias como parte do mesmo todo. E não olham hoje em dia. Eu não estou certo da forma ou do formato administrativo que isso deverá ter. Parece-me, por princípio, que uma grande área metropolitana pode ser uma solução, mas seguramente não é o único caminho. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que o Minho não será e não poderá ter um papel e uma voz mais preponderante e decisiva em questões de matéria económica, administrativa, mobilidade, enfim, tudo aquilo que afeta as populações, se não se juntar e se não for, do ponto de vista funcional, uma região só. O formato não lhe sei dizer, mas sei lhe dizer uma coisa que é extremamente importante, e eu digo isto muitas vezes, não fazendo daqui o bicho-papão de Lisboa contra o Norte, porque acho que isso também é um bocado falacioso. Mas, de facto, se nós olharmos para a história do nosso país desde o 25 de Abril, esta organização administrativa favorece a concentração de investimento em duas grandes áreas. E isso é um facto. E nós, olhando para este facto, fazendo aquilo que se deve fazer com a história, que é lá do fim para o princípio, nós temos que entender que, de facto, nós temos que olhar o próprio país e, à semelhança do que faz o Minho, eu diria que outras regiões do país o deviam fazer, nós provavelmente precisamos ter uma reorganização administrativa para que possamos ter o país mais equilibrado e os próprios municípios possam correlacionar e ajudar de forma com alguma capilaridade e não da forma que fazem hoje em dia, que é cada um no seu minifúndio a tentar buscar uns tostões de investimento para a sua área.
Falou também de mobilidade e este acredito que será também um dos grandes temas que a Minho vai trabalhar ao longo dos próximos 3 anos. A linha de alta velocidade anunciada, e que passará de resto por Braga, considera que é prioritária em relação à ligação do quadrilátero urbano, por exemplo, através da ferrovia e do BRT, ou podemos olhar para os dois projetos em simultâneo?
Primeiro, eu acho que o quadrilátero deveria ser um polígono. E acho que o quadrilátero, não desfazendo o esforço... Nós temos até... Sempre que eu falo de quadrilátero, eu noto alguma relutância das pessoas que me estão a ouvir, porque entendem que eu estou a criticar o quadrilátero. E eu quero fazer aqui um disclaimer básico. No tempo em que o quadrilátero foi criado, e não foi agora, fazia sentido. O país era diferente, a região era diferente, tudo era diferente. Hoje em dia, nós devíamos olhar para um polígono. Ter esta região sem uma ligação a Viana não faz sentido, na minha opinião. E acho, aliás, o próprio Ricardo Rio, da última vez que eu ouvi falar sobre este tema, já disse que de facto estão a estudar, a pensar como é que podem integrar essa região, portanto parece-me um passo lógico. Em relação à mobilidade, a ferrovia devia ter sido desde sempre, num país com o tamanho que nós temos, devia ter sido desde sempre a nossa grande aposta.
Mas, enquanto empresário, acha mais importante olhar para o TGV neste momento ou olhar também para esta ligação dos concelhos vizinhos?
Como empresário, eu diria que como empresário empregador na região, eu acho mais importante olhar para os concelhos vizinhos. Como empresário, se eu olhar para a dimensão do país e pensar na forma como nós nos temos que relacionar com o exterior, eu diria que teríamos que olhar para a ferrovia. Para a região é mais estratégica a mobilidade da região, se for vista de uma perspectiva regional, que não está a ser. No caso do país, por exemplo, se me perguntasse se eu acho mais urgente termos um TGV que liga o país do norte ao sul, entre na Galiza e depois faça a ligação do centro para Madrid, eu acho mais urgente termos o TGV do que, por exemplo, termos o aeroporto, apesar de Lisboa ser um caos. Até porque nós em Portugal temos este problema, nós temos um aeroporto em Évora e achamos que é longe, mas quando vamos a Paris, a Londres ou a Milão, nós fazemos uma distância para os centros da cidade muito maior do que aquela que é de Évora a Lisboa. Nós também somos um bocado condicionados por... Nós teríamos soluções intermédias, mas nós gostamos sempre de fazer as coisas de uma maneira diferente. Agora, na escala de prioridades, sem dúvida, a região, se for como um todo, o TGV como fator de mobilidade nacional e internacional, e o aeroporto como uma obrigatoriedade pelo fluxo de pessoas que temos num futuro mais longínquo.
A Aeming participou recentemente numa missão empresarial a convite do governo do Kosovo. O que é que trouxe na bagagem deste país dos Balcãs?
Eu fui para o Kosovo de mente aberta e coração cheio. Primeiro porque nós fomos muito bem integrados em Portugal ainda pelo próprio, ou brifados pelo próprio embaixador, que foi uma pessoa incrível e foi de facto o grande obreiro desta aproximação do Minho e também do Porto, neste caso fomos juntos ao Kosovo. Eu trouxe na bagagem um país que soube num contexto dramático de fim de guerra estruturar-se, olhar para o futuro e tomar decisões ponderadas e acertadas. O Kosovo não me parece ser um país necessariamente atrativo para nós exportarmos, mas foi um país que investiu tudo em conhecimento. Tem hoje universidades riquíssimas, com uma capacidade de formação muito interessante e que podem ser um hub muito estratégico para as empresas do Minho, do Porto, terem hubs externos, terem ali fontes de conhecimento, agregarem valor e desse valor que produzem, juntando ao valor que nós produzimos em Portugal, conseguirem de facto ter uma abordagem diferente para a Europa. Para a Europa e para o mundo. O Kosovo, de resto, tem a vantagem de, embora pareça estranho, eu desafio, diga a qualquer pessoa, se quiserem perceber o quão parecidos nós somos com o Kosovo, vão lá. E nós, de facto, somos muito parecidos com eles em muitas coisas, na forma de estar, de pensar, na própria dinâmica social, temos muitas, muitas parecidas com o Kosovo. Então eu trouxe, como empresário e como presidente de uma ação empresarial, uma série de inputs e de dicas que, de facto, queremos passar aos nossos empresários, que estejam à procura de talento, que estejam à procura de novas ideias, de formas inovadoras de abordarem determinados produtos e serviços, que olhem para o Kosovo como um sítio não para ir e trazer, mas como um sítio para ir, ficar, produzir e exportar.
Ao longo desta temporada falaremos também de inteligência artificial, um tema que está naturalmente a marcar a atualidade. Considera que a inteligência artificial poderá ser um incentivo para a melhoria dos salários e da vida das pessoas no futuro?
Eu equiparo a inteligência artificial à revolução industrial. E portanto, eu acho que a inteligência artificial é o caminho para nós começarmos ou para nós termos uma maior humanização do trabalho. A inteligência artificial vai permitir proporcionar ou provocar não um despedimento massivo de pessoas, mas sim uma reconfiguração do trabalho, daquilo que é a necessidade da intervenção humana em determinados processos produtivos, e isso vai permitir, de facto, que o homem no futuro possa, lá está, voltando à produtividade, com menos esforço, produzir mais. E com menos esforço produzindo mais, ele no fim vai de ter mais tempo para a sua vida privada, para a família, para os filhos, para viajar, enfim. Que é, no fundo, o objetivo de toda a gente, é ter uma vida melhor. Indo buscar aqui um bocado o nosso ex-presidente ser feliz, conseguir esse patamar de felicidade. E, de facto, a inteligência artificial é uma ferramenta muito interessante. Como todas as ferramentas, como todos os processos de transformação, têm os seus perigos, têm as suas circunstâncias, têm as suas características. É normal que cause alguma estranheza e não o facto de eu achar que é um excelente passo ou um excelente caminho não dispensa a atenção, o rigor e a monitorização que nós temos que ter neste processo, como humanos, para garantir que tudo corre bem, mas sim, acredito que vai ser um fator decisivo para o incremento da qualidade de vida dos humanos.
E, portanto, os empresários não devem temê-la?
Os empresários devem incorporá-la, incentivá-la com responsabilidade social e com responsabilidade humana.
Muito bem, muito obrigada, Rami.
Obrigado, eu.
Vamos agora conhecer a agenda da AEMinho para o mês de julho. No dia 6 decorre no Peixoto Parque o primeiro Challenger AEMinho. A 16 de julho estão de regresso as Speed Talks, desta vez dedicadas aos desafios na implementação da CSRD. No dia seguinte, dia 17, no Clube Hípico do Norte, em Esposende, decorre um debate e sunset sobre o novo aeroporto de Lisboa e a linha TGV. O mês fecha no dia 23 com uma sessão dedicada à nova Diretiva de Cibersegurança da União Europeia. E fica por aqui o primeiro episódio desta segunda temporada. O Negócios à Lupa pela AEMinho regressa na próxima semana com outro convidado. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.